Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você. Associado. Chegamos por aqui com o Pense Verde, trazendo muitos destaques e informações, e vamos direto aos nossos destaques de hoje. Começamos por aqui trazendo para você informação de Lúcia Miesel. Será que é possível reverter o aquecimento global?
O evento ambiental mais esperado do ano, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28, se inicia dentro de 2 semanas em Dubai para debater como os países podem agir para enfrentar o aquecimento do planeta. As decisões são baseadas nas conclusões dos cientistas do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, que reúne especialistas do mundo todo em diversos aspectos do problema, desde as causas até o que precisa ser feito para evitar que aconteçam os piores cenários que são antecipados pela ciência. E para conversar com a gente hoje, nós chamamos uma verdadeira as dos relatórios do IPCC, é a matemática Thelma Krug, que foi vice-presidente do painel e por 15 anos representou o Brasil nas negociações no âmbito das COPs. Thelma, o aquecimento global pode ser reversível?
A gente sabe que isso não seria factível. Mesmo que nós eliminássemos todas as emissões de gases de efeito estufa amanhã. E por quê? Né? Porque, olha, você veja, nós já estamos com alguns comprometimentos importantes. Né? O oceano, por exemplo, não vai parar de se aquecer, porque é um processo muito lento, a dinâmica dos oceanos. Né? E com esse aquecimento, e também com a questão do derretimento das geleiras, você está vendo que a elevação do nível do mar ela vai continuar por centenas de milhares de anos.
A redução das emissões, então, Thelma Krug, é o único jeito de a gente conter esse aquecimento global? Que, como você mencionou, existem ciclos naturais que são levados em conta. Então,
existe, assim, uma relação entre as emissões de gases de efeito estufa provocadas pelo homem, na maior parte das vezes, o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e a relação desse aumento da concentração com o aumento da temperatura. Então a gente vê quase que uma relação direta dessas coisas, emissão, concentração, temperatura. E se a gente imaginar isso dessa forma, não tem um jeito de a gente reduzir a contribuição humana para o aquecimento global se a gente realmente não tiver uma reversão muito significativa das emissões de gás de efeito estufa e particularmente das emissões de CO2. Porque o CO2 ele é um gás que permanece na atmosfera por centenas de milhares de anos.
Sobre as fontes de emissões, né? Nós temos os combustíveis fósseis usados na energia, nos transportes, são os maiores responsáveis pelo efeito estufa, mas também temos a agricultura com 23%, né? E é um aspecto que nos atinge diretamente enquanto consumidores que somos, né?
O IPCC associa esses 23%, não somente à agricultura, mas à agricultura, floresta e outro uso da terra, né? Quando a gente fala de floresta e outro uso da terra, a gente está incorporando nesse valor também a questão do desmatamento, que deve contribuir por volta de 10, 11% das emissões totais. A agricultura, ela tem mais associada a ela emissões de metano, que é outro gás de efeito estufa, que tem um poder de aquecimento até maior do que o CO2, e justamente essas emissões de metano têm, na agricultura, o maior contribuinte para ela seria realmente através da fermentação amentérica do gado. Ou seja, como o gado, no caso do Brasil e outros países em desenvolvimento principalmente, o gado não é confinado, você não tem tanta liberdade de mudar assim a alimentação, né, a dieta que esse gado vai ter.
E essa conversa rendeu muito mais. Não deixe de ler ou ouvir a entrevista completa com a Thelma Krug no site da RFI Brasil. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia Miesel, trazendo por aqui informações no Pense Verde, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. O BNDES está investindo 200 milhões de reais na descarbonização da indústria automotiva. A reportagem é de Lívia Brás.
Carros elétricos e híbridos já são uma realidade no mundo todo, mas ainda são minoria na frota brasileira. Para mudar esse cenário e permitir que o mercado automobilístico avance com tecnologias mais limpas e sustentáveis, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai investir 200 milhões de reais para a descarbonização da cadeia automotiva. Esse investimento é benefício para as indústrias que atuam no setor, para o usuário e para a sociedade de forma geral, já que todos somos beneficiários quando reduzimos a poluição e vivemos num mundo mais sustentável. A declaração é de Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, ao avaliar a iniciativa.
Esse plano, primeiramente, ele mostra que a indústria é parte da solução. É a indústria que vai viabilizar toda essa transição para uma economia de baixo carbono e é ela que vai gerar cada vez mais emprego, renda e desenvolvimento para várias atividades e regiões do país.
Além do aporte que pode ajudar a desenvolver carros elétricos e menos poluentes, os fundos também deverão financiar projetos de pesquisa, inovação, engenharia e certificações ligadas à descarbonização da indústria automobilística, o que, para bom tempo, há algum tempo, já se tornou uma obrigação da indústria, onde o Brasil sai na frente.
Hoje, o Brasil ele tem essa vantagem comparativa, ele tem uma oportunidade de se colocar entre aqueles maiores direcionadores dos investimentos internacionais. Então, o Brasil ele pode se colocar aí numa posição de destaque. Ele tem todas as vantagens comparativas, ele tem a segunda maior produção de biocombustíveis, matriz elétrica, energética bastante limpa, a maior biodiversidade do mundo, 20%, 15% só na Amazônia, grande fonte de água doce.
A descarbonização da indústria resulta em vantagens que vão além da redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. De acordo com o mapa estratégico da indústria, lançado em outubro pela CNI, estima-se que o setor seja reposicionado no mercado global, com mais competitividade por meio de inovações e mais eficiência no uso de recursos naturais. Reportagem Lívia Brás.
Obrigada, Lívia, trazendo por aqui os destaques e informações na nossa programação. Pense Verde é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Chegou a hora de chamarmos por aqui a extensionista da Emater, Aline Sbardelotto, que hoje vai falar para a gente sobre os sucos naturais.
O suco natural é uma opção saudável para auxiliar na ingestão de líquidos, porque a ingestão diária de líquidos para cada pessoa deve ser de pelo menos 2,5 litros de água aproximadamente. E boa parte desse total já está contida nas frutas. Pode ser usado por todas as idades. E o suco natural ainda é indicado para crianças, para adolescentes, ao invés de refrigerantes ou sucos industrializados. Jovens, adultos, idosos também se beneficiam das suas propriedades, principalmente das riquezas de minerais e de vitaminas. Temos aí algumas receitas de suco verde. Você pode fazer o suco verde com um copo de suco de limão, um macinho pequeno de espinafre, um maço pequeno de salsa, um copo de açúcar e 1 litro de água. Liquidifica todos os ingredientes, coa e serve gelado. Outra dica é o suco verde com gengibre. Você vai utilizar 2 xícaras de espinafre, 2 copos de pepinos cortados, 1 colher de chá de gengibre, 1 porção de salsa, 2 maçãs cortadas, 1 copo de suco de limão e mel a gosto. bate tudo no liquidificador e adoça com mel. Outra dica é o suco de folhas com limão, também muito delicioso. Você vai precisar de um limão, duas folhas de couve, 10 folhas mais ou menos de pitanga, 1 litro de água e açúcar branco ou mascavo a gosto. Como você vai preparar? Você vai lavar as folhas, o limão, vai retirar as sementes do limão e vai picar tudo em pedaços pequenos. Vai liquidificar esses ingredientes com água, vai coar e adoçar a gosto e servir bem gelado. Você também pode substituir as folhas de pitanga e de couve por espinafre ou alface. E o limão pode ser colocado maracujá no lugar do limão. Da Imateras Cardi Vacaria, para tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline, participando por aqui no Pense Verde, que é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um forte abraço, um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.